Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do 16 ao 20. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Curva sua cabeça. Espírito de Deus, somos dependentes do Senhor. Necessitamos da tua bondade para revelar a tua palavra a nós. Pedimos que o Senhor não permita que o nosso coração seja impedimento. Dá-nos uma mente que compreende, dá-nos um coração que recebe. Ajuda-nos a acolher a tua palavra como tua palavra. Ajuda a guardarmos ela no nosso coração. Vem com o Espírito de poder sobre nós, convencendo-nos da tua própria palavra. Atrai-nos a ti mesmo nessa noite. Continua a abençoar as crianças, os professores, os jovens que estão cuidando, os nossos filhos que estão em casa. Continua a cuidar das nossas casas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, de 16 a 20. O texto diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Até aqui. Então, nós estamos entendendo que o valor do homem e da mulher é o mesmo, não há distinção. Não deixe que o mundo confunda a sua cabeça. Ensine essa verdade aos seus filhos. Esta geração, se você tem filhos de 20 anos para baixo, 25 anos para baixo, esta geração precisa ouvir esta verdade. A verdade de que não há distinção de valor, mas há distinção de papéis. A verdade de que tudo nesta vida é para revelar Cristo e a Igreja. Então essas verdades precisam ser mostradas para os nossos. Vimos também que o governo é conjunto. Vimos que a primeira distinção de papéis é de que a mulher auxilia e o homem toma decisões. Vimos um exemplo claríssimo na vida de Abraão e Sara, de como foi uma decisão errada e depois uma decisão no Senhor. E agora, com a entrada do pecado, nós tínhamos porções que nós deveríamos trabalhar, mas não é o tema que eu quero trabalhar com vocês. Por exemplo, nós precisaríamos trabalhar a questão das fugas nossas. Adão fugiu. Ele cozeu folha de figueira. Ele se escondeu atrás da moita. Então nós deveríamos trabalhar isso, mas nós vamos deixar isso para um outro momento, porque eu não quero perder o foco da questão dos papéis. E no capítulo 3, depois da entrada do pecado, Deus retoma o assunto dos papéis. E ele agora começa a lançar uma luz maior sobre como são os nossos papéis neste mundo caído. Eu tive uma pessoa que me falou que isso não é para ser vivido, porque foi uma maldição. O ser humano, inclusive alguns cristãos, dão um jeitinho de torcer a palavra a seu próprio benefício. O fato é o seguinte: por ter entrado a maldição, por ter entrado a queda, o pecado, Deus precisou, como nós vamos ver em todos os textos, esclarecer muito bem os papéis, para não haver dúvida na nossa vida. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não vejam totalmente no texto, mas se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ver todos os outros textos confirmando o que eu vou dizer agora. Deus virou para a mulher e falou assim, ele vira para ela: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Eu não vou entrar num aspecto que é o que os irmãos costumam tratar. Os irmãos costumam tratar da dor do parto, e os irmãos costumam falar do governo do marido. Eu quero que você olhe uma outra coisa no texto muito simples. Eu preciso que você entenda que nada nesta terra, depois de Deus, de Cristo e do Espírito, da Igreja, nada é mais importante do que o ser humano. Nada é mais importante que o ser humano. O ser humano é o único ser vivo nesta terra que é eterno. Para desespero de alguns de vocês, os animais não vão subir, porque alguns queriam levar o bichinho, mas não vai dar. O ser humano é o único elemento que é eterno nessa vida. Ele é o único que reflete a imagem e a semelhança de Deus. O ser humano, independente de quem ele é, da sua realidade, ele precisa ser considerado como imagem e semelhança de Deus. Não é à toa que a primeira vez que a palavra amor, ágape, aparece no Novo Testamento, a primeira vez que a palavra amor, ágape, agapau é o verbo, ágape é o substantivo, o agapau apareceu no Novo Testamento, diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. O ser humano precisa tanto ser considerado por nós, que nós temos que considerar até o inimigo. É para amar um amor outro centrado, sacrificial, para o inimigo. Porque nós éramos inimigos de Deus, e Deus começou conosco nessa condição. Nós éramos inimigos e Ele nos amou. Ele não pede nada menos, nada mais do que Ele próprio nos deu. Ele pede esse amor para nós. Então você tem que entender que na mente de Deus, Ele define papéis, definindo o que é importante nessa vida. Tua casa vai ficar. Homem, sabe aquele carro que você batalhou para pagar? Vai pegar fogo. A gente espera que não agora, né? Vai pegar fogo, porque o texto bíblico diz que os elementos abrasados se desfarão. Ele vai limpar isso daqui com o fogo do juízo dele. E ele vai fazer novos céus e nova terra através do fogo. Mas uma coisa é eterna: o ser humano. Ele tem um espírito que é eterno. Isso não cessa diante de Deus. Nós somos eternos. Salvos e ímpios, somos eternos. Temos um espírito que tornará a Deus. Alguns para juízo eterno, outros para salvação eterna. Mas nós somos eternos. Então o que, que Deus faz? Deus define o nosso papel de homem e de mulher numa única realidade, na realidade do que é eterno nessa vida, da única coisa que tem de fato valor nesta vida. O que, que tem valor nessa vida? O ser humano. Então ele vira para a mulher e diz assim: minha querida, entendo o que eu vou te falar, vou te dar um marido e vou te dar filhos. Sabe por quê? Porque eu quero que você ame eles. Eu quero que você cuide deles. Eu quero que você toque eles. Eu quero que você abençoe eles. Eu quero que você ponha teus filhos no teu colo. Eu quero que você dê alegria para o teu marido. Porque o teu marido e o teu filho é a única coisa que eu possuo nesta terra que virá a mim. E eu quero que ele seja cuidado. Então Deus definiu o papel da mulher. E definiu o papel da mulher dizendo para ela uma coisa muito simples: nada pode ser mais importante na tua vida do que a existência do teu marido e dos teus filhos, nesta ordem. Porque como nós vamos ver lá em Tito, o texto bíblico diz que é para a mulher mais velha ensinar as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos, amarem a seus filhos. Quem veio primeiro? O tema nosso não é educação de filhos. Mas você quer produzir um filho saudável? Menina, minha irmã querida, mulher, você quer produzir um filho saudável? Mas ame o teu marido. Porque não tem coisa que estabiliza mais um filho do que ver um ambiente de paz e de amor entre um homem e uma mulher. Não tem coisa que estabilize mais uma criança do que ver o amor do casal. Agora, você quer endoidar um filho, mas você quer pirar ele, você quer produzir trabalho para nós, sabe o que você faz? Brigue com seu marido. E eu estou falando um princípio bíblico das escrituras, porque a Bíblia põe a briga da mulher em destaque, não do homem. Quando eu puder partilhar com vocês sobre educação de filhos, eu vou explicar o porquê que a Bíblia faz isso, porquê que coloca em destaque o atrito da mulher mais do que o atrito do homem, tendo peso sobre o coração do filho. Então você tem que entender que o texto está seguindo uma coisa simples, que vai ser mantida em toda a Bíblia: nada pode ser mais importante na tua mente do que a vida dos seus, marido e filho, marido e filho. Você está entendendo? E Deus faz a mesma coisa com o homem. Ele vira para Adão e diz assim, e Adão disse... Aí ele fala que ele não podia ter ouvido a voz da mulher. No 18 ele diz, ela produzirá a... Aliás, no final do versículo 17 ele diz assim: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás do pão. Meus queridos, qual é o papel do homem? O papel do homem é o mesmo da mulher. Qual é o foco? Gente. Porque o que tem mais importante nesta terra do que gente, do que pessoas? Nada. O que tem mais de importante nessa terra são as pessoas. Só que o papel do homem, enquanto o papel da mulher, nós já vamos ver, é edificar o marido e os filhos, o papel do homem é prover. Homem tem que prover. Homem vai amar a mulher, homem vai amar os filhos, mas ele vai amar com qual ênfase? Enquanto a ênfase da mulher é relacionamento, a ênfase do homem para as pessoas é prover o que ela tem necessidade, o que a casa tem de necessidade. E ele provê duas coisas, porque quando a gente ouve a respeito de prover, nós fomos apenas ensinados que o homem tem que trabalhar e tem que pôr o dinheiro dentro de casa. E isto é parte da verdade, mas isso está longe de ser toda a verdade, mas bem longe mesmo de ser toda a verdade, porque o texto no versículo 20 diz assim: e deu o nome, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher. Queridos, o que o nome significa na Bíblia? O caráter. O que esse homem fez? Produziu um caráter. Homem provê caráter para a mulher e para os filhos. Homem provê caráter. Ele não provê só dinheiro, ele provê também caráter. Seja através, nós vamos ver os textos. Eu acho que nós não chegamos nessa porção até amanhã à noite, mas nós vamos ver os textos num outro momento. Homem provê caráter pela oração, pela palavra, pela santificação. Ele provê pela conversa, ele provê pela firmeza, não, dando limite. Ele provê pelo amor, atendendo, cuidando, ficando junto, fazendo o que é necessário. Ele provê andando no caminho mais lento que a casa promove. Às vezes a mulher, às vezes um filho está tendo problema e ele vai no passo do mais frágil. Vamos ver todos os textos que dizem isso. Homem provê. Alguns anos atrás eu dei muito curso de noivo. Meus queridos, eu me especializei em separar noivado. Nenhum dos que eu separei são revoltados comigo. Um dos principais motivos: mulher destemperada ou homem não trabalhador. Mulher destemperada não se relaciona de forma adequada, e o principal papel dela é relacionamento com o parceiro e com os filhos. Homem não trabalhador não provê, e ele não tem condições de casar com essa realidade. Vocês estão entendendo? Então, com isso em mente, tendo em mente que homem e mulher vão cuidar de pessoas, mas a ênfase da mulher está no relacionamento e a ênfase do homem está na provisão, tendo isso em mente, nós vamos começar a ver o que os textos bíblicos falam para a mulher e para o homem. Porém, eu vou seguir um princípio das Escrituras. Eu não sei dizer com exatidão para vocês o porquê. O Espírito não me deu clareza disso. Se alguns irmãos aí tiverem sugestões, eu gostaria de ouvir. Mas os principais textos, ou melhor, os textos que trazem a lista de papéis no Velho Testamento e no Novo, no Velho Testamento nós temos Gênesis 3, no Novo Testamento nós temos Efésios, nós temos Colossenses, nós temos 1 Pedro. Todos os textos começam primeiro com a mulher. Dá um nó na minha cabeça, porque a impressão inicial é que se eu fosse tratar um casamento, eu começaria com quem? Com o homem. Ele é o cabeça, a gente chama o peão. Vem cá, vamos resolver o problema que está acontecendo. Deus não fez isso. Deus chamou em primeiro lugar a mulher. Eu não consigo entender, não consigo. Pode ser porque ela é a parte mais frágil, e em função disso ela tem mais necessidade de socorro. Pode ser que ela produza mais estrago, especialmente quando envolve filhos. Eu vou pedir para os irmãos do computador amanhã, se puderem, fazer um gráficozinho para mim. Imagina que isso daqui é teu filho. Qual o primeiro elemento que cuida do teu filho dentro de casa? A mãe. Imagina um círculo aqui, é você. Aí imagina um círculo maior. Qual o segundo elemento que protege o filho? O pai. Por proximidade, o erro de vocês é mais grave que o erro dos pais. Uma mulher erra 5, o filho sente 8. Um homem erra 5, o filho sente 3. Por quê? Porque até aos 12 anos, de acordo com os princípios bíblicos, tem texto para tudo isso. A mãe é mais próxima. E o erro dela é um erro mais grave. Sabe aquelas balas de revólver que entram fazendo um buraco e saem fazendo um estrago grande? O erro das mães é assim. Eu acho que por fragilidade de vocês, Deus começa com vocês. E por risco para as crianças, Deus começa com vocês, chamando a atenção de vocês. Então, qual é a mente de Deus para o papel das irmãs? A mente de Deus para o papel das irmãs é cuidar das pessoas da casa. Não tire isso dos seus olhos, porque senão você vai olhar o texto bíblico e vai achar que o texto bíblico, por exemplo, é machista. E não é isso que o texto bíblico ensina. O texto bíblico está ensinando que você recebeu, grave isso, você recebeu da parte de Deus o sublime papel de edificar a geração seguinte. Um tempo atrás, aquela sobrinha minha que morreu, ela era uma irmã muito querida, mas muito querida. Eu vou dar o testemunho dela. Algumas poucas vezes eu fiz isso. A primeira vez que eu estudei isso, deve ter, a Júlia tem 12, deve ter 10 anos que eu estudei isso numa determinada igreja. Ela estava sentada ouvindo. Filha dela tinha 2 anos. Ela ouviu o estudo, chamou o marido, conversou com ele, procuraram a mim e a Alessi. E ela falou assim: tio, eu estou entendendo a verdade bíblica e eu estou compreendendo que o Senhor quer que eu pare de trabalhar. Nós conversamos depois sobre o trabalho feminino, só me ouça. Eu estou entendendo que não há nada mais singular do que as pessoas da minha casa. E eu preciso estar perto deles e estar bem perto deles. Meus queridos, naquela ocasião ela ganhava R$2.400. O marido dela ganhava R$800. Eles gastaram um tempo orando e tomaram a decisão dela parar de trabalhar. Ela parou de trabalhar. Nunca mais eles tiveram um cheque especial estourado. Nunca mais eles tiveram a conta no vermelho. Nunca reclamaram para nós. Passaram algumas ocasiões situações dificílimas. Passado uns 5 anos, eu sonhei com ele, com meu sobrinho. Chamei os dois para conversar em casa. Falei: Ivan, o Ivan é um menino que me grava. Ele só não está aqui hoje porque a agenda dele não batia, porque senão era para ele estar comigo com a Alessi. Eu falei: Ivan, Deus está dizendo que é para você sair do teu emprego, meu filho. E Deus está dizendo que é para você começar a tua carreira sozinho. Ele grava, ele faz gravações, ele é bom no que faz, mas bom. Ele virou para mim e falou assim: tio, a Rosana virou e falou: tio, tem 3 meses que eu estou falando para o Ivan que eu acho que isso é necessário. Aí ele falou: tio, só se eu for demitido, porque eu preciso do acerto para comprar minha câmera para poder filmar, porque eu não tenho essas coisas. 2 dias depois ele ligou rindo para mim. Nunca vi um sujeito mais feliz na vida. Tio, o senhor não acredita. O que foi, Ivan? Fui demitido. Gente, como que Deus faz? Ele começou o trabalho dele, foi desenvolvendo gradativamente, devagarzinho. Ainda passaram condições financeiras apertadas, nunca queixaram, nunca. Se você vê a Bíblia da filha dela, você se impressiona. Você não acreditaria no que aquilo é uma Bíblia de uma criança de 11 anos de idade. Você não acreditaria. E ela um dia me chamou e falou: tio, eu li uma coisa que eu queria ler para o senhor. Eu estava lendo num livro do Swindoll que 4 teólogos norte-americanos, é uma história verídica, se reuniram para discutir qual era a melhor versão das escrituras. E um falou que a melhor versão era King James, outro falou que era uma outra versão, o outro uma outra versão, eu não consigo me recordar. Mas o quarto virou e falou assim: a melhor versão que eu li da Bíblia foi a versão da minha mãe. Minhas irmãs, Deus chamou vocês para fazer um depósito nos nossos filhos. Deus chamou vocês para fazer um depósito nessas crianças. Elas serão o testemunho da próxima geração. E quem faz isso são as irmãs, não é a reunião da igreja. Quem faz isso é, em especial, as irmãs. Vocês receberam o sublime papel da parte de Deus de edificar filhos, de auxiliar homens, para que estas casas sejam consistentes, firmadas no Senhor. Agora eu vou te dizer uma coisa que me enche de alegria. Se minha sobrinha soubesse que ela ia ser recolhida 10 anos depois, você acha que teria melhor decisão na vida do que aquela tomou? Não tem decisão melhor na vida do que fazer aquilo que as escrituras nos chamaram para fazer. As irmãs estão conseguindo entender? Você recebeu a missão de auxiliar o marido e de edificar os filhos. Com isso em mente, deixa eu abrir o texto bíblico para vocês entenderem. A primeira vez que é mencionado a mulher agora, nós temos histórias, mas não texto que ensina e ensina de princípio. A primeira vez é no Salmo 128. Abram o Salmo 128. O salmo não é para a mulher, o salmo aqui é para o homem. Então eu não vou estudar o salmo, eu vou estudar o salmo quando eu for estudar com o homem, porque os homens precisam entender esse salmo. Porém ele faz uma menção da mulher, porque ele diz assim: tua mulher. Se é tua mulher, o salmo então é escrito para o homem. Mas no versículo 3 diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Minhas queridas, onde é que essa mulher está? Gente, Se algumas pessoas me ouvirem, eu sou retrógrado. Porém, ao ensino das Escrituras, onde é que essa mulher está? No interior da... Preste atenção. A Bíblia atrelou a casa à mulher. Por que é para a mulher cuidar da casa? Não necessariamente. Qual o principal papel da mulher? Gente. E a casa tem a ver com gente. E ela menciona uma coisa singular, porque ela diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Meus queridos, minhas queridas, videira fala do que na Bíblia? De vinho. Vinho tem qual símbolo na Bíblia? Tem só dois: ou é o sangue de Cristo, ou é alegria. Essa mulher está dentro de casa e ela está de que jeito? Alegre. Por que que ela está alegre? É porque ela tem roupa, comida, limpeza. É porque ela entendeu que na mente de Deus ela foi chamada para cuidar de gente, para edificar pessoas diante do Senhor. Vocês estão entendendo? Agora, você quer ver qual é a descrição da adúltera? A Bíblia faz uma distinção da prostituta e da adúltera. Prostituta, o texto de Provérbios 6, diz que ela anda atrás de um bocado de pão. Ela vende o corpo por condição básica. Mas diz que a adúltera anda atrás de vida preciosa. Abram em Provérbios, capítulo 7. Olha o que está dizendo. Diz assim: versículo 10: eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Minhas queridas, quando o nosso coração não está focado nas pessoas que Deus te concedeu, você desenvolve inquietação. E você não dá conta de ficar sossegada dentro de casa. Mulher tem que ter o papel da casa, mas ela tem que aprender a ter a tranquilidade da casa, a criar um ambiente pacífico. Ela não pode ficar inquieta e agitada, porque se ela ficar, ela vai se agarrar a alguém ou alguma coisa. Tem muitas de vocês que são puras, mas que são inquietas. Vocês não têm desordem sexual alguma, mas parece que tem rodinha nos pés. Quando não tem, asinha. Quando tem uma inquietação e uma agitação enorme, com um monte de tarefa, às vezes tarefas lícitas, mas você precisa entender que como o teu papel é gente, você precisa ter quietude para ter percepção. Se você não tiver quietude, você não percebe as coisas que estão ocorrendo. Deus não tem condições de fazer um depósito dentro de você. Simplesmente não tem condições de fazer um depósito dentro de você. Por quê? Porque a tua mente está ocupada. Hoje, no advento da tecnologia, nós temos mulheres inquietas sem sair do lugar. É curioso. É uma inquietação nova. Porque aqui a mulher está nas praças e nas ruas. Mas hoje, a mulher tem condições de estar na praça e nas ruas? Nossa, fulana está em Cancún. Ciclana está na Europa. Nossa, estão em determinada praça, lá em Paris. Você tem condições de estar na rua e nas praças, no celular, sem sair do sofá. Porém, isso não quer dizer que você não esteja inquieta por dentro. Vou te dizer uma coisa sem medo de errar. Você tem crianças abaixo de 18 anos de idade? Crianças. Vocês estão me entendendo? Você tem filhos abaixo de 18 anos de idade? Cabe uma hora e meia por dia de celular. Acima disso, vai virar vício. Acima disso, vira vício. Inquietação. Satanás é muito sutil. Mas Satanás é muito sutil. Se porventura o que eu estou falando toca em você, quantas irmãs aqui não têm celular? Levanta a mão. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Nós estamos em quantos casais aqui? Uns 300 casais. Quatro. Não tem celular. Eu não vou perguntar. Eu vou amar as irmãs. Eu não vou perguntar. Se eu colocasse um aplicativo no seu celular, de quantas horas você ficaria? Queridos, com todo o respeito do mundo, é isso que eu faço quando eu estou ajudando. Porque esses são os problemas que a gente vive hoje. Inquietação. E não consegue ter foco no marido e nos filhos, naquilo que nos é necessário. Vocês estão conseguindo entender? É simples o raciocínio. Agora vamos um pouquinho mais. Abra em Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas sete colunas. Por que que eu estou lendo esse versículo para vocês? Porque Provérbios 14, 1, pode ir até lá, que é um texto mais conhecido, diz o quê? A mulher sábia edifica sua própria casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Meus queridos, vamos esclarecer as coisas. Você não edifica sofá, nem cadeira, nem o tapete. Algumas de vocês são organizadérrimas. Tempo atrás eu fui visitar uma pessoa fora do país. Tinha uma plaquinha na entrada: tire o seu sapato para entrar. E quem sou eu para contrariar, né? Tirei o sapato. Mas a conversa girou em torno do quê? Da perfeição daquela irmã. Algumas de vocês são perfeccionistas. Levanta a mão quem é. Levanta alto. Isso. Algumas de vocês, eu acho que o grupo é maior, mas tudo bem. Quantas aqui são rígidas? Levanta a mão. Isso. Então, o grupo é um pouquinho maior, porque rigidez e perfeccionismo está ali junto. Algumas de vocês mantêm a casa extremamente perfeita. Porém, você não foi chamada para edificar a pilha de roupa, o cabide virado para o mesmo lado, a toalha com uma dobra perfeita, nem a etiqueta na cômoda. Aqui é de gaveta, aqui é para meia, aqui é para calcinha, aqui é para sutiã. Tem gente que faz tudo isso, né? Você foi chamado para edificar pessoas. E para edificar pessoas, você tem que ter tempo para olhar, ter quietude e dizer: tal coisa está acontecendo. Você é um vaso que recebe da parte de Deus um depósito. Você é um vaso que recebe da parte de Deus um depósito. De vez em quando ele se acorda com um sonho, com umas coisas que, meu Deus, há uns 20 anos atrás ela acordou e falou: César, está tudo bem? Tá. Eu estou tão apreensiva com o consultório. Lê, eu acho que está tudo bem. Meus queridos, uma irmã recém-convertida me ligou porque queria, porque queria, porque queria, porque queria um horário, e 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 eu não tenho horário, eu não tenho horário, eu não tenho horário, eu não tenho horário, eu não tenho horário. Aí ela usou um argumento que pegou: eu sou recém-convertida, eu sei que você teme a Deus, e eu queria ajuda para a minha vida. Aí eu cedi um horário para ela. Eu não vou contar a história, mas eu nunca ouvi tanta tragédia de envolvimento com pessoas. Quando eu ouvi ela, a única coisa que passava na minha mente era o que a Alessi tinha sentido. Meus queridos, se a Alessi não tivesse me comunicado, eu teria um risco enorme de pegar aquela pessoa como paciente. E eu teria um risco enorme de ter tido problemas com ela. A Alessi discerniu, não eu. Quando uma mulher é tranquila diante de Deus, tem tempo nas escrituras, tem tempo para orar, ela recebe da parte do Senhor um depósito, mas ela recebe do Senhor, não da mente dela. Lembra que eu falei da mente inquieta ontem? Algumas de vocês têm mente inquieta. Tem um monte de pensamento, mas que é de vocês, não é do Senhor. Vocês precisam da quietude em casa para receber esta inclinação da parte do Senhor. Vocês têm o que a gente chama de intuição. Vocês intuem determinadas coisas. Quantas de vocês aqui já não falaram para o marido: querido, não faz esse negócio não. Imagina, não tem nada de negócio. Já fiz a conta aqui, vai dar tudo certo. 2 meses depois você está enroscado com aquilo. Ela discerniu, você não. Mas para você discernir, você tem que ter quietude diante de Deus, para que Ele faça o depósito dEle. Decorem. Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou. Minhas irmãs, vocês percebem o marido e os filhos. Uma outra vez, o André estava fora do país estudando, passou 5 meses nessa ocasião da história que eu vou contar. Ele se acordou um dia de manhã, nós fomos ler e orar, ela virou para mim e falou assim: César, tem alguma menina aqui do Brasil que está indo ver o André lá. Eu falei: Leci. Mas eu já estava mais maduro. Vamos orar? E eu falo com o André. Final do dia, nós falávamos com ele todo dia, ele trouxe o assunto. E daí, querido? Ele falou: ó, pai, tem um problema, tem uma menina que quis me namorar, nós não namoramos, ela está namorando, e ela disse que vai vir me ver. E eu falei que não é para ela fazer isso, mas ela disse que vai vir me ver. O pai dela não sabe, o namorado dela não sabe. Aí eu instruí o André de como resolver o problema, ele resolveu. Quem discerniu? Quem tinha a voz de Deus no casamento nessa situação? E daí, irmãs? Você vai ter que tomar uma decisão. O que vai ser mais importante para você? Algumas aqui sofrem de problemas. Algumas são egoístas. Algumas foram poupadas por pai e mãe. E se tornaram um poço de receber sem saber dar. Não importa teu problema. Algumas não têm sensatez. Não importa teu problema. O que importa é o seguinte: o princípio está te tocando? Você tem uma mente inquieta? Você tem um dedo inquieto? Você tem um pezinho inquieto? Se você tem, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda a edificar os que o Senhor me deu, a auxiliar meu marido e a edificar meus filhos. Então você tem que tomar uma decisão de foro íntimo se você vai receber da parte do Senhor o que Ele deseja depositar para os seus. Para isso, você tem que ficar quieta. Decore o salmo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada, ela acabou de mamar. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma, pensamento, emoção e vontade, para comigo. Meus queridos, essa criança mamou. Você vai buscar a palavra. Sabe o que é uma criança desmamada no braço da mãe? Sossegada, segura. Depois que Deus depositar, você entra em descanso diante dele. A questão é: você vai tomar por determinação cuidar dos seus? Porque se é isso que Deus quer de você, você precisa, com urgência, pedir perdão a Deus. Deus, eu quero os meus. E aprender a ficar quieta. Vocês estão entendendo? Algumas das irmãs são envolvidas pelos assuntos eclesiásticos. Tem tanta necessidade dentro da igreja de Deus, mas tem tanta necessidade dentro da igreja de Deus, que Satanás é sutil e envolve as irmãs com o serviço de Deus. Porém, você tem que entender o seguinte: tem filhos pequenos, primeiro os seus, depois os outros. Existem períodos que são limitadores na nossa vida. Então a gente cuida dos nossos e serve ao Senhor com bem pouca discrição. Com bastante discrição. À medida que os filhos vão crescendo e a gente vai estando seguro de que o trabalho está sendo bem feito, a gente vai se entregando um pouco mais ao serviço na casa do Senhor. Que mais? O texto que as irmãs mais trabalham para provar que eu estou errado, que o que eu estou falando não é assim, qual texto que é? O texto de Provérbios, da mulher virtuosa. Abram em Provérbios. E eu quero mostrar uma coisa simples no texto. Diz assim: mulher virtuosa, Provérbios capítulo 31, versículo 10. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. As irmãs pegam, alguns pregadores, essa mulher é trabalhadora e ganha dinheiro. A Bíblia proíbe a mulher de trabalhar fora. Não tem um texto bíblico que proíba a mulher de trabalhar fora. Minhas queridas, trabalhar fora não é pecado. Porém, não auxiliar o teu marido e não edificar os teus filhos é. Se o trabalho, tá bom, você vai virar e vai dizer para mim: César, eu tenho filhos pequenos, abaixo de 10 anos, e eu trabalho 8 horas por dia. Tá bom. tenta edificar bem. Tem uma mulher, uma entre nós, que edifica filho trabalhando fora o tempo inteiro. Tem uma entre nós que faz isso. Quem é? A viúva. Porque ela recebeu da parte de Deus uma promessa, que Deus seria o marido dela e o pai dos filhos dela. É interessante, você pega filhos de viúvas, às vezes eles são mais estáveis do que filhos de irmãos, que têm pai e mãe. Por quê? Porque ela recebeu uma bendita promessa da parte de Deus. O texto está autorizando ela a trabalhar fora? Do meu ponto de vista, não. Essa mulher trabalha fora. Mas essa mulher não negligenciou nem o marido, nem os filhos, como eu vou mostrar. O que, que significa então, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho? Simples. Quem que provê? O marido. Quando ele sai para trabalhar, a mulher tem que deixar a casa de tal maneira, de que maneira? Tão organizada, tão estável, que ele tem liberdade de trabalhar. Eu não sou interrompido no meu trabalho. Apenas por dois motivos tem permissão de eu ser interrompido. Quando tem uma situação de suicídio muito grave, ou quando a Leci me liga. Porém, eu conto possivelmente nos dedos das mãos as vezes que ela me chamou no telefone na clínica. Sabe por quê? Porque enquanto eu trabalhava, ela organizou a casa. Não faltou tempo para os filhos, não faltou comida para os filhos, não faltou roupa para os filhos, não faltou brincadeira para os filhos, não faltou estudo para os filhos, não faltou supervisão na tarefa das crianças, não faltou médico para os filhos, não faltou remédio para os filhos, porque cada um dentro do seu quadrado, ela fez o papel dela e me permitiu fazer bem o meu. Então o que, que é não haverá falta de ganho? O homem trabalha com a mente limpa, porque não está faltando nada dentro de casa. Gente, como que funciona direitinho? Como que funciona direitinho? É uma engrenagem perfeita. Uma mulher responsável, um homem responsável. Aí, quando você lê o texto, tem uma outra coisa. O versículo 12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. O que, que essa mulher faz ao marido? O bem e não o... Quantas vezes? Todos os dias da vida. É interessante que quando a morte visita a gente, como que é interessante, como que tudo entra em ordem. A morte regula a vida. A morte é um regulador da vida. Por isso que a Bíblia diz que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa morre, você começa a pensar o que de fato tem valor nesta vida. Meus queridos, uma coisa que eu peço para Deus é que nunca um dos meus morra e eu esteja mal com eles naquele dia. Porque Deus está ensinando um princípio. Aqui o princípio é para a mulher. Qual o princípio? Você precisa fazer o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Minha sobrinha não era exemplo em nada daquilo que Cristo não estava produzindo dentro dela. Nada. Mas, meus queridos, o meu sobrinho levava a fruta picada para a marmita dele. Ela tinha um prazer em cuidar bem, mas um prazer em cuidar bem. Nos últimos 3 anos, eu fiquei sabendo depois da morte dela. Eu não soube. Nos últimos 3 anos, ela e Alessi oravam todo dia. Nos últimos 3 anos, ela era uma menina muito pura e ela assistia filmes de época, reis, rainhas, com muita pureza. Nos últimos 3 anos, o Senhor pediu os filmes e ela se entregou à leitura da palavra e de bons livros. Uma menina cheia de graça, porque ela foi ouvindo a voz do Senhor e o Senhor foi pedindo, foi pedindo, foi pedindo. Nós não temos, nos últimos anos, uma coisa a falar dela. Ela chegou num ponto da vida cristã que, às vezes, nós não sabíamos as histórias que ela ouvia. Ela apenas orava por todas as histórias que ela ouvia. Meus queridos, faltam-nos irmãs assim. Faltam-nos irmãs que edifiquem a casa dessa maneira, que façam o bem ao seu marido e não o mal, que produzam Cristo, que levem uma palavra abençoada, sólida, firme para o seu marido. Você quer fazer bem ao seu marido? Leve Cristo até ele. Leve Cristo até ele. Leve Cristo até ele. Isso é fazer o bem. E aí nós temos uma coisa curiosa no texto, porque os irmãos pegam e dizem: essa mulher era uma empresária, essa mulher comprava, vendia, fazia negócio, guardava dinheiro, essa mulher tinha isso, tinha aquilo. Mas se você estudar o texto, eu não vou fazer isso, se você estudar o texto com delicadeza, com profundidade, você vai descobrir o seguinte: essa irmã de Provérbios tinha 7 tarefas, mas ela tinha 7 pessoas com quem ela se relaciona. As tarefas não eram maior do que o número de pessoas, porque as tarefas têm qual finalidade? As pessoas. A tarefa não tem outra finalidade senão as pessoas. E como o principal papel da mulher é gente, essa mulher tinha tarefas que envolviam pessoas. Você precisa entender a mente de Deus, minha irmã, que este é o propósito dele para com você. Você ter tarefas, mas que impliquem apenas em pessoas. Eu vou dizer uma coisa de um jeito pesado. Vocês acham que Deus tem prazer em pôr a mulher no tanque, no fogão? Assim, eu não acho que faz muito sentido isso. Mas nós temos que entender a mente de Deus. A mente de Deus é a gente. Vem aqui um pouquinho, querido. Isso. Vem aqui. Desculpa. A tala te livrou. Vem aqui um pouquinho. Por que que Deus atrelou roupa? Roupa está atrelada à mulher, é papel de mulher. Por que que Deus atrelou roupa à mulher? Porque a mulher vira e diz assim, digamos: nossa, essa gola não está bem costurada. Ó, querido, acho que não ficou bem lavado. Troca ela para mim. Ó. Qual o papel de mulher? Gente, a mulher usa a roupa para tocar em gente. Você sabe qual o valor do toque num filho? Você sabia que o filho amado habitou no seio do pai? Sabe o que é seio? Esse osso aqui. Olha onde é que o filho amado habitou a eternidade. Obrigado, irmão. Você está entendendo o valor disso? Você acha que Deus quer te colocar no tanque? Se liberta disso. Deus atrelou a roupa a você para você aproximar de gente, de pessoa, de tocar, de cuidar. Nós tivemos uma experiência com o André. O André tinha uns 12, 13 anos, ele e a Jéssica. E a gente considerou da Leci estudar um dia na mesa. Foi uma conversa. A Jéssica virou na mesa e falou: mãe, eu tenho uma amiga que chega em casa e não tem comida. O André virou e falou: mãe, eu tenho um amigo que usa a mesma cueca no dia seguinte. Você acha que não tem valor? Você acha que eles não vêm? Você acha que eles não dão cuidado? Você acha que eles não percebem o que está acontecendo? Minhas irmãs, o alvo nosso é edificar a gente para Cristo. Para isso, você vai ter que ter o serviço do tanque, o serviço da máquina, o serviço do fogão. Isto é teu, não é nosso. Isto é teu. Nós vamos ajudar em algumas poucas coisas, porque a Bíblia diz que o homem tem que participar da vida comum do lar, mas a Bíblia diz que é para a mulher ser boa dona de casa. A Bíblia não diz que é para o homem ser bom dono de casa. Nós temos que ser bons provedores. E o papel da casa é papel da mulher. E ela não vai fazer a casa por causa da casa. Ela vai fazer a casa por causa das pessoas da casa. As irmãs estão entendendo? Vamos avançar um pouquinho. Já vou encerrar, meus queridos. Vai até Isaías 49. Amém, meus irmãos? Os homens estão amando. Calma. Calma. Nós chegamos lá. Calma. É. Pode levar um ano, mas nós chegamos lá. Isaías 49. Que eu estou tentando mostrar nos textos bíblicos? Que todos os textos retratam Gênesis 3,16, que o principal papel da mulher é gente. Que todos os textos retratam isso daí. O que eu estou tentando mostrar para as irmãs é uma coisa muito simples. Você quer ver como que esse texto agora é maravilhoso? Isaías 49, só um instante, irmãos. Isaías 49, 15. Deus, ele é espírito. Ele não é nem homem nem mulher. Ele é espírito. Deus é tão... Ele se revelou no Novo Testamento na expressão de um pai. Mas Deus é tão amplo. Ele é tão amplo. Ele é tanta coisa na essência dele, que ele não pode se revelar apenas na figura do homem. ele precisa lançar mão de alguns papéis da mulher, para que a gente entenda a natureza de Deus. O que, que Deus faz nesse texto? Ele se compara com a mulher. Se ele está se comparando com a mulher, ele vai dizer para nós um dos papéis da mulher. Veja se não está no mesmo sentido que nós estamos estudando. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então ele está dizendo uma coisa simples. Ele está dizendo o seguinte: que a mulher não se esquece do filho. Ele usa um exemplo, ele faz uma pergunta retórica, ele diz: porventura uma mãe se esquece do filho recém-nascido? Via de regra, isso não acontece. Mas nós temos histórias em que isso acontece. A mãe pegou a criança, pôs numa lata de lixo, pôs num container. Por isso que o texto diz: ainda que isso viesse a acontecer, eu nunca me esquecerei de vós, diz o Senhor. Mãe está ligado o tempo todo, a cabeça dela deveria estar ligada em quem? Nos filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, minha irmã. Você entregaria teu filho pelo teu marido? Você precisa escolher. Não estou entendendo. Gente, filho é filho. Se tiver teu filho e teu sobrinho na piscina, o que que você faz? Gente, é instinto. O que que Deus está ensinando sobre a mulher? Deus está ensinando que a mente da mulher está ligada nos filhos. Quem fez isso? Deus. A mente da mulher está ligada nos filhos. Por isso que eu estou falando que se você for quieta, uma pessoa tranquila diante de Deus, o que acontecer com o teu filho, Deus dá percepção. Tem um texto bíblico maravilhoso, mas nós não estamos estudando sobre filhos. Eu só vou citar. Ele diz assim: até a criança se dá a conhecer naquilo que faz, se o que ela faz é puro e reto. Aí diz assim: o olho que vê, o ouvido que ouve, Deus o fez, tanto um quanto o outro. Não ames o sono, para que não te empobreças. Sabe o que ele está falando? Ele está falando para nós pais, em especial para as irmãs. Está falando que mãe tem olho e tem ouvido para saber o que está acontecendo com o filho. Vocês precisam entender. Minhas queridas, o assunto é tão sério, mas é tão sério, que na psicanálise, que é uma teoria das teorias psicológicas, a psicanálise diz, não é texto bíblico, então me ouçam com reservas, a psicanálise diz que o esquizofrênico rompeu com a mãe entre 4 e 6 anos de idade. Manifesta só aos 16, 20. Mas sabe por que eles calculam que rompeu com a mãe? Porque os desenhos que ele faz correspondem a esta idade. Mãe, teu filho é para estar aqui. Teu filho é para estar no teu colo. É para você estar quieta, é para você estar serena, é para você estar tranquila, é para você fazer bem para o teu marido, é para você pôr ele no teu colo, é para você abraçar, ficar com ele. Cansei de chegar em casa, eu posso falar isso. Esse eu posso dizer. A Jéssica demandou o dobro do tempo e da atenção que o André demandou. Cansei de chegar em casa e não ter almoço. Sabe por quê? Porque a Alessi estava sentada com ela no chão brincando. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela fez isso. Porque fosse o que ela tinha, Deus recuperou através da presença da mãe. Vocês não têm noção. Esses dias nós tivemos uma situação perto da cidade de Maringá. Foi descoberto que durante alguns meses uma mulher esquizofrênica convivia com uma criança de 4 anos de idade. A criança era filha dela. Essa mulher vivia num poço de água seco, na zona rural. Aí a polícia descobriu, o conselho tutelar foi lá, avaliaram a criança não tinha um transtorno. Sabe por quê? Porque aquela mãe esquizofrênica saía todo dia de mãozinha dada, ia buscar comida em algum lugar, voltava e fazia a criança dormir com ela. Se você não der tempo, teu filho corre o risco de desintegrar. Se você não der carinho, não der afeto, não der palavra de afirmação, se você não falar coisa boa, teu filho corre o risco de desintegrar. E Deus deu a você o papel, porque quem não esquece é você, não é o homem, é a mulher que não esquece, é a mulher que tem que ter a mente diariamente fixada no filho, não é o homem está dividido com o trabalho, o homem está ocupado com a provisão, mas a mulher recebeu o sublime papel diante de Deus de ficar quieta e de discernir o que acontece com os seus filhos. Você está conseguindo me entender? Mas não apenas isso. Olha o que, que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz assim: teus muros, eis que nas palmas de minhas mãos te gravei. Teus muros estão continuamente perante mim. O que, que é gravar na palma da mão? Meus queridos, é ter acesso. A mão nas escrituras fala de conduta, fala de decisão. Eis que nas palmas da minha mão te gravei. A mulher toma decisões diárias ligadas ao filho. Quando o sacerdote foi ser ungido, lá no livro de Êxodo, capítulo 27, 28, se não me engano, o sacerdote foi ungido com óleo e com sangue. O sangue, o sacerdote foi ungido na ponta da orelha direita, na ponta do dedão da mão direita e na ponta do dedão do pé direito. Olha a evolução. A gente ouve, a gente decide com a mão, e a gente caminha com o pé. Eis que nas palmas de minha mão te gravei. Você toma decisões diárias ligadas aos seus filhos. Os teus muros estão continuamente perante mim. O que, que um muro faz? Um muro protege do que está fora e preserva o que está dentro. Mãe está ligada na proteção e na preservação da integridade. A questão é, o que você vai fazer com essas verdades? Vamos parar. E amanhã de manhã eu entro nos textos do Novo Testamento sobre as irmãs. Nós vamos seguir a ordem. Mas eu preciso que você tome uma decisão. O que você vai fazer com essas verdades?